Olá, ouvinte, você está ouvindo Jogando Casualmente, o podcast oficial do jogandocasualmente.com.br. E eu sou o Jason e estou aqui novamente com a minha esposa.
Eu sou a Gi. Gisele, a esposa do Jason. Eu tenho nome.
Isso, Gi, conhecida como Gisele também. E ela está aqui para falar aqui comigo hoje sobre os jogos que a gente vem jogando, que é o Smalllands, Don't Starve Together, qual que é o outro nome do outro mesmo? É o Star Wars Battlefront Classic Collection. É muito jogo, são cinco jogos no total. E a gente vai destrinchar todos eles aqui e falar o que temos achado. Alguns a gente tá jogando junto, outros ela me vê jogando. Mas antes da gente começar o episódio de hoje, eu quero dizer para você que, se você não sabe o que é o Jogando Casualmente, é o podcast no qual a gente fala de forma simplificada sobre o mundo dos games, para que todas as pessoas possam entender. E quando a gente fala algum termo complicado aqui, eu normalmente falo algum termo complicado, a Gisele me puxa a orelha e explica o que significa o termo também. E antes de a gente começar o episódio de hoje, eu quero falar que a gente tem um programa de apoio financeiro, através do qual você pode nos apoiar, e a Gi vai te contar como você pode fazer isso.
Você pode ir até apoia.se/jogandocasualmente e você vai ter vários benefícios, né? O primeiro deles é que todo mês a gente sorteia jogos, são dois jogos todo mês que você pode podendo ganhar. Você pode também participar do grupo secreto do Telegram para falar com a gente, com a galera de lá, e também pode sugerir temas que a gente pode gravar o bônus, né?
Isso.
E os temas, eles não têm a ver com jogos, a gente pede que não tenha a ver com jogos para vocês ouvirem a gente falando sobre diversas coisas interessantes do dia a dia, como compramos uma máquina de lavar louça, será que é boa? Vale a
Ah, é
pena ser
verdade.
investimento?
Será que vale a pena você não lavar louça nunca mais na vida? Eu acho que sim, hein? Mas para isso apoia.se/jogandocasualmente e você nos apoia e faz parte de todos esses benefícios aí. Você concorre a jogos, como a gente falou também. E também vota nos episódios bônus e sugere os temas deles também. Falei muito também. É isso aí. E com isso a gente vai pro episódio de hoje falar, começando já aqui com tudo, falando sobre Smalllands, que é um jogo que eu vi que ele tinha muito a ver com Grounded. A gente não conhece Grounded, eu nunca joguei Grounded também, eu só vi vídeos dele e eu fiquei curioso porque parecia um jogo de, assim, de altíssima qualidade. Ele ficou por muito tempo em Early Access, né, que é aquele período que você testa o jogo para quem está desenvolvendo e depois fala o que que você achou. E eles melhoram o seu jogo através disso. Então esse jogo ficou bastante tempo em Early Access. Finalmente saiu para consoles, PlayStation 5, Xbox Series X e S. E para PC também, PC já tinha antes. Menos para Switch, porque se você estiver vendo uma versão em vídeo desse podcast nesse momento, você vai ver que graficamente ele é um pouquinho pesado para o Switch. Eu acho que eles teriam que fazer um downgrade muito violento. Porque até mesmo pro meu Xbox Series S ele tá sofrendo um pouquinho para rodar. Ele fica meio. Meio não, né? Ele fica bastante feio de longe. E ele é um jogo single player. Se você quiser jogar multiplayer, tem que ter outra plataforma, outro console para jogar ele com a pessoa online. Porque ele não tem, infelizmente, tela dividida, né? Porque a Gi viu, tem me visto jogando ele e queria jogar comigo, porque é o tipo de jogo que você gosta, né?
É, eu
É
gosto
o
de
Minecraft da vida.
isso, de construir coisas, andar pelo mapa, coletar coisas e enfim, né? E esse é bem interessante porque você é quase uma formiga e aí começa a construir coisas desse mundo, né? Tem que ser as coisas com folha, pedra. Então é tão bonitinho e é tão legal.
Ele parece aquele filme lá, Querida, Encolhi as Crianças, né? Que você é é tipo uma formiguinha, uma espécie de inseto ali que tem antenas. E você consegue apertar até um botão para você saber onde tem coisas no mapa para você coletar. Então, você aperta esse botão, é o LB no Xbox. E ele liga uma espécie daquela. Pra quem jogou Batman vai lembrar, que é aquele modo detetive, que ele destaca as coisas em outra cor na tela. E ele faz a mesma coisa com os recursos. Ou o Tomb Raider também tem esse modo, que copiou de Batman, né? Mas ele tem isso aí, te facilita bastante a vida. Só que o maior problema dele é que ele é muito difícil. Ele demora muito para você conseguir avançar, subir de level o seu personagem e melhorar o seu personagem em atributos como stamina, força e afins. Então, se você quiser coletar algumas coisas que exigem você destruir insetos, matar insetos ali, porque você é um tipo um insetinho, né? Um bem pequenininho, por sinal. Então tem a formiga já é maior que você, a joaninha já é maior que você. Então todo mundo é maior que você nesse mundo aí. Então se você quiser coletar recursos que dependem de você matar insetos para você obter esses recursos, eles vão te matar muito facilmente no começo, porque os insetos mesmo no level 2, por exemplo, eles acabam com você em instantes assim. Eu não sei o que fizeram com esse jogo, que ele não tá muito bem balanceado. Então ele demora para te dar incentivos para você querer crescer. Eu tô jogando ele há cerca de 5 horas mais ou menos, e eu não tô vendo muita evolução. Eu vi pessoas que jogaram ele cerca de 100 horas no Steam e não sentiram também que evoluíram muita coisa. E as missões desse jogo são basicamente, resumindo assim, você vai, mata um inseto ali, mata alguma criatura e volta para falar com alguém. Então, a parte mais legal dele, na minha opinião, é o crafting, que é a mecânica de você construir coisas, né, que tem no Minecraft que a Gi gosta também, por isso que ela gostou desse jogo. Eu gostei mais disso também, porque é legal você construir coisas com folhas, aí né? Você constrói estações de trabalho e abre coisas novas, receitas novas, você consegue aprender receitas novas também conversando com os outros. Eles te dão dicas do que tem que fazer, os NPCs, né, os personagens não jogáveis. E eu não consegui jogar online ainda porque eu não achei ninguém para jogar online comigo. Eu deixei criado a sala ali, liberei o servidor, ele pode jogar até com 10 pessoas, se eu bem me lembro, online esse jogo. E ninguém entra na minha sala, não sei o que acontece. Talvez não tenha ninguém jogando, não sei o que acontece mesmo. Daí eu acabei pedindo outra chave aí pra jogar com a G no PC. Eu acho que tem crossplay, eu vi gente falando que tem crossplay, mas eu não achei nenhuma informação oficial falando sobre isso. A gente vai tentar. E se a gente conseguir, a gente retorna pra ela falar também as impressões dela.
Até agora ele é jogo muito bonito, mas realmente parece que você não evoluiu nada, né? Você vai tentar fazer uma cabaninha e assim, a sua cabaninha é minúscula, entendeu? É literalmente uma folha.
É.
Então, eu quero jogar realmente, ter essa vivência para poder falar mal com propriedade. Mas o restante do jogo é bem legal a ideia, é bem bonito e tudo mais. Para mim parece assim, graficamente tá bem feito.
Sim, mas é que eu fiz a cabaninha minha pequena porque também eu não quis criar ela muito grande, né? Eu não quis gastar muito
Essa é a
recurso.
desculpa, é isso que ele falou.
É, mas isso é verdade mesmo. Porque eu coloquei a cama no chão simplesmente para ter um ponto de restauração, porque se eu morro, eu volto naquela cama que eu coloquei como ponto de restauração. Não preciso voltar lá no começo do jogo. Então isso é bom, você pode ficar fazendo essa gambiarra de constrói cama, coloca a cama no chão. Daí quando você quiser passar pro próximo lugar ou destruir alguma coisa, você recupera os materiais. Quando você destrói, desmembra as coisas que você criou.
É como viver num conto de fadas, né? Você é uma fada.
É, esse jogo parece que você é uma fada, uma espécie de fada mesmo. Ele é bem fantasioso mesmo. Mas é bem legal, tô gostando dele, só acho que ele devia dar um incentivo melhor e não complicar tanto as coisas de crafting, que pra mim é a melhor parte do jogo até agora. Ah, e também ele tem como você jogar em terceira ou primeira pessoa, mudando a câmera. E algo que eu não consegui até agora fazer é você domar insetos para usar como forma de transporte. Isso aí deve ser o máximo isso aí. Mas vamos ver. Próximo jogo então. E o próximo jogo é o Don't Starve Together. Um jogo que eu já tinha jogado sozinho e eu queria jogar com a G porque ela nunca tinha jogado. Você tinha jogado? Não tinha, né?
Não, não tinha jogado, e só de olhar agora o gameplay, a gente já pode parar?
É, porque ela sofreu bastante nesse jogo e eu relembrei o quanto esse jogo é sofrível. Porque ele não tem dó de você de forma alguma. Pra quem não sabe que jogo é esse, é um jogo de sobrevivência também. Tipo o Smalland, só que uma visão de cima, é isométrica, na verdade, porque você vê de cima meio que de lado, né? Então o personagem tem uma perspectiva, de certa forma. E você pode escolher entre vários personagens, cada um deles tem umas habilidades diferentes, tem umas características diferentes. Só que a maioria deles, pelo menos, quando você fica no escuro, começam a surgir criaturas vindas de pesadelo, vamos dizer assim. Criaturas te atacam no escuro e começam a tirar a sua vida. E assim, é agonizante, né? Agoniante o negócio, porque você. Ou você cria um fogo de alguma forma ali, ou você joga a toalha e morre, aceita a morte.
É, porque na verdade o que mata você é a sua mente, né?
É a sua sanidade, acho que fala.
É a sua sanidade. O que mata você é o seu medo. Então você começa a ver coisas, né? Começa a ver olhos, as coisas começam a tremer e você precisa ficar bom da cabeça, mas você tá ficando louco. É isso. E aí é agoniante porque você não sabe o que fazer para melhorar.
Sim. Mas a parte legal dele é que você consegue jogar ele de dois, por isso que o Don't Starve, na verdade, é um jogo single player, você joga sozinho. Daí a versão Together é a versão na qual você cria servidor, cria mundos, e você deixa pessoas entrarem no seu mundo para jogar com você. E no console e no PC, acho que no PC não sei se tem isso mesmo, mas no console você consegue dividir a tela e duas pessoas jogarem no mesmo console ao mesmo tempo. Que foi, para mim, essa parte alta do jogo, a parte mais legal dele. Mas em questão de jogabilidade, ele é muito exigente também, muito mais exigente do que Smalland, porque muitas coisas que você quer construir, você consegue ver tudo que dá para construir de imediato. Porém, quando você começa a perceber que precisa de coisas que dependem de outras coisas, que dependem de uma terceira coisa, você começa a ficar desesperado, porque você vai perceber que vai gastar assim horas e horas tentando entender como chegar até aquele negócio ali que você quer construir. Por exemplo, uma máquina específica lá. Precisava construir a máquina do tempo para depois construir tal coisa, para pegar um outro recurso e finalmente você consegue construir aquilo ali que você queria.
E, gente, sério, pra que eu vou querer customizar uma roupa nesse universo? A
Tudo
gente
cinza,
mal
né?
conseguiu ficar vivo. E aí você tem que construir máquina disso e daquilo, e você quer ficar fazendo roupinha no jogo? Eu não consigo entender.
É pra quem não conhece o jogo e tá vendo pela primeira vez o vídeo dele aí. Ele é um jogo que parece que se inspira no universo da família Addams. Ele é bem, como é que eu posso dizer assim, um humor irônico, um humor que dá medo, sabe? É um humor que dá medo, basicamente. É uma coisa bizarra, né? Ele faz humor com coisas bizarras. Ele é bizarro esse jogo. A gente consegue resumir ele nessa palavra, basicamente. Você achou bizarro também? Eu achei bizarro.
Achei, aí você pode entrar nesses buracos de minhoca e portais e sair em outro mundo que o tempo não passa, mas você vai perdendo a sanidade muito rapidamente, te dá mais agonia, e aí você não sabe como sair de lá, e aí você não sabe como você vai fazer fogo, porque de repente acabou todos os seus gravetos. Ai, gente, desesperador.
Daí você morre, vira um fantasma e você precisa ressuscitar no ponto de restauração ali, ou numa mesa de, acho que mesa de sacrifício que chama, uma coisa assim, ou num arco lá que parece um arco florido que parece um portal. E quando você vira fantasma também, você pode possuir os inimigos e assustar eles, é loucura. Esse jogo assim parece um jogo vindo de um pesadelo, parece. Ele dá.
É bem isso. O jogo parece ser que você está tendo um pesadelo.
É. Esteticamente falando. E jogabilidade também, parece que é um pesadelo, porque ele não, como eu falei, ele não tem dó de você, ele quer te punir de tudo quanto é forma, tudo te mata nesse mundo, a não ser que você crie um mundo assim completamente pacífico, personalizado, de forma que nada te faz mal. Você tem recursos à beça, nada te machuca, nada tenta te atacar, daí vai perder um pouco da graça que é o jogo, né? Mas, de forma geral, ele é exigente demais. Pra com os jogadores.
Eu não gostei muito no sentido de que é difícil ler algumas coisas, o menu é difícil de entender às vezes, as coisas ficam muito pequenas às vezes, então para mim essa parte foi bem chata, sabe? Porque o jogo já é
Complicado.
cansativo e complicado. Aí você vai tentar ler um negócio ou pegar algo no inventário e você não consegue ver as coisas. Então te dá uma raiva, além da agonia, te dá raiva também.
É, eu também acho que ele não é otimizado para TV quando você joga de dois, porque as letras não são legíveis. Mas eu acho que eu sei o porquê que eu gostava tanto dele no passado. Foi porque eu tenho a versão de celular dele, então eu colocava o controle, eu ficava muito tempo no transporte público ou no transporte para ir pro trabalho, né? Uma van, uma coisa assim. Ou na hora do almoço mesmo no trabalho, quando eu trabalhava na empresa, eu ficava jogando ele e sempre avançando. Então meu save estava bem longe assim. E eu tinha bastante tempo para poder ficar investindo nele. Então ele é um jogo que é bacana de você jogar em curtos intervalos de tempo. Então você vai acumulando tudo aquilo que você juntou. Mas só que quando você perde também tudo que você juntou, você tem que voltar lá no seu corpo para recuperar tudo. Tipo um Dark Souls da vida, né? Senão você pode dar tchau para as coisas que você acumulou até aquele momento ali. Eu prefiro simplesmente desistir às vezes. Por isso que eu joguei com você. E eu acabei percebendo o quanto que ele me dá raiva hoje em dia. Ele não é um jogo que eu tenho um prazer de jogar hoje em dia, não. Eu acho que ele ficou no passado mesmo. Ele até é um jogo antigo já hoje em dia. A gente tá falando de bastante jogo novo aqui, mas o Don't Starve Together já é um jogo antigo. E eu não sei se eu voltaria pra ele mais uma vez, não. Muito menos sozinho.
Ele é legal para jogar uma vez. Aí você jogou uma campanha, você ficou ali meia hora fazendo negócio,
Perdeu tudo.
perdeu tudo, morreu, entendeu? Morreu umas 3 vezes. E aí é isso aí. Tchau, até o ano, no outro ano, né? Ano que vem, que aí já vou estar, já passou a raiva, entendeu?
Quando eu quiser sofrer novamente. Muito bom. Mas vamos para o próximo jogo. E esse próximo jogo é um jogo originalmente de 3DS, que saiu há vários anos já. E ele foi remasterizado agora para uma versão de Switch e PlayStation 5 e PC também, acredito eu. Talvez Xbox, não lembro. mas joguei ele no Switch e é o The Legend of Legacy HD Remastered. Como eu falei, é um jogo de 3DS, um jogo então portátil que agora recebeu esse tratamento maravilhoso aí. Tá muito bonito, é um RPG japonês, muito bonito mesmo. Personagens chibi, ou seja, cabeçudinhos. E ele foi adaptado para ficar, para ser um jogo de uma tela só, porque o 3DS tem duas telas, né, o portátil. Então eles refizeram não só os gráficos ficando melhores, mas também adaptaram tudo isso para acomodar um Nintendo Switch da vida ou qualquer coisa que tenha uma tela apenas. Eu vou dizer para vocês que o jogo em si ele é bem divertido, só que ele é o tipo de jogo que você ou ama ou odeia ele. Eu fiquei meio termo assim. Eu não sei, ainda não consigo decidir se eu amo ou odeio ele. Porque ele tem várias coisas positivas em si. Ele é um jogo de RPG de turnos, batalhas em turnos, na verdade. Então você encontra monstros ali que você consegue ver onde eles estão no mapa. Você encosta neles e começa uma batalha. E isso é uma coisa bastante moderna que eu gosto que tenha em RPGs de batalhas de turno. Só que o mais confuso desse jogo é o sistema de aumentar atributos. De você aumentar o level do personagem também e aprendizado de novos golpes. Ele é completamente nebuloso nesse quesito. Você tá durante a batalha e de repente aparece uma mensagem ali na frente, Awakened, que nem apareceu no vídeo aqui agora. E de repente você aprendeu um golpe novo. Agora, como é que você faz para isso acontecer? Como é que você. O quanto de pontos, por exemplo, de experiência que falta isso que você precisa para fazer isso acontecer, não é explicado em lugar nenhum. Não achei na internet também, não achei na enciclopédia do jogo, que tem uma enciclopédia. Que você acessa através do menu. Então ele tem várias coisas subjetivas que acontecem nele, apesar dele ser bem divertido. Tem uma funcionalidade também de você equipar. Como é que chama? Singings? Eu acho que é uma coisa assim, uns cantos. Você conversa com pedras e encontra esses amuletos, vamos dizer assim. Que você coloca na parte de acessório do seu personagem. Então qualquer personagem vai poder usar aquele amuleto. O que. Pra mim, já descarta qualquer coisa no sentido de classe. Então, os personagens não têm classe. Então, basicamente, ele é um RPG genérico, vamos dizer assim. Tanto que ele tem vários personagens para você escolher antes de começar o jogo. E, sinceramente, esses personagens não mudam praticamente nada na história ou na ordem dos eventos, né? Muda pouquíssima coisa, uma coisinha diferente no quesito assim. Ah, você encontrou fulano ali agora. Agora você encontrou outra pessoa. Então, nesse sentido, ele muda. Mas de forma geral, o jogo é bastante genérico no sentido de que qualquer personagem funciona para aquela história. Qualquer. Não existe classe, não existe nada que diferencie ele. E a gente viu jogando ele várias horas seguidas, fico até cansada de ver, porque ele. Parece que ele tá sempre mostrando a mesma coisa também, né? Visualmente falando.
Eu não vi você progredir no jogo. Para mim o cenário é sempre igual. Apesar de ser assim bonitinho o jogo, ele lembra um pouco do Ragnarok,
Ah, sim. O 2,
né?
né, especificamente, talvez?
Isso, a arte do Ragnarok, não o o 2 também, mas não exatamente a jogabilidade dele.
Ah, não, jogabilidade nada a ver.
Assim, lembra só, sabe, a estética. Mas eu não vi graça nenhuma nele o tempo todo que eu acompanhei você, porque sempre parece a mesma coisa.
Depois de um tempo, ele acaba sendo bem torturante mesmo, porque ele não te oferece coisas novas. É simplesmente um jogo que você. Se você tá a fim de fazer o seguinte, quer um jogo de batalha de turno japonês, com personagens cabeçudos, em que você vai entrar, vai matar monstro, vai explorar o cenário, conseguir itens e equipar as coisas do seu personagem e só. Ele é genérico a esse ponto. Não tem uma história interessante, não tem nada assim que me cative a continuar jogando, sabe, por muito tempo. Porque eu não sou muito. Eu não me importo tanto com história, entende? Só que quando o jogo. Assim, ele força bastante a amizade, ele vai num lado extremo do ponto que eu não preciso de história pra te manter jogando. Aí ele me perde, porque assim, qualquer história é melhor que nenhuma história. E esse jogo pra mim não tem nenhuma história, é tudo papo furado, né, que ele passa pra você ali.
Você acaba ficando sem expectativa do que vai acontecer no futuro, de tão rasa que é a história. É isso que você está dizendo?
A história é rasa, a jogabilidade é a mesma coisa do início ao fim. E os cenários também são tudo iguais, né? Estruturalmente falando, você tá no cenário, você explora, você pode ir pra outra parte dele, mas estruturalmente eles são todos iguais. Você completa o mapa, você consegue vender informação pro lojista, acho uma coisa interessante, porque você tá criando os mapas e vendendo esses mapas pro cara da loja ali. Mas ele tem vários pecados de genericidade, se é que isso é uma palavra, né?
E você pode trocar armas e trocar equipamentos? Tem alguma diferença? Porque o tempo todo que você jogou, elas estão sempre com a mesma roupa e com a mesma espada. E não tem menino, né? Porque eu sempre só vejo menina no jogo.
Não, tem menino, tem homem, tem até um sapinho que eu tinha na minha equipe ali, tem vários tipos de personagem, mas como eu falei, não tem classe de personagem, então eu posso colocar qualquer arma em qualquer pessoa. Todo mundo é igual nesse jogo, praticamente. Alguns personagens têm ataque maior, outros têm defesa mais alta, outros têm magia mais alta, algo assim. Não sei se era magia.
Mas muda alguma coisa esteticamente?
Não, muda nada. Eles colocam a espada na mão, ou uma lança na mão, ou outra coisa na mão. Muda visualmente o que você está segurando. Mas, de forma geral, todos os personagens são a mesma coisa, na minha visão. Eu não vejo mudança neles, não. Tem a menininha, por exemplo, ali, quando eu comecei a jogar, acho que é Ellen o nome dela, não sei, uma de cabelo branco, que aparece nesse vídeo, inclusive. Não, é Bianca. Nossa, tudo a ver, né? Ellen com Bianca. Mas eu coloquei um negócio, eu achei que ela tinha poder de cura e ela era a maga da equipe, por algum motivo. Né? A maga que cura tem feitiços positivos ali, feitiços do bem. Daí eu percebi que ela tava simplesmente segurando um amuleto. Daí eu coloquei esse mesmo amuleto em outro personagem, no sapim, e ele pôde curar. Então, como eu falei, qualquer um pode fazer qualquer coisa. Não tem nada que diferencie os personagens. Eles não têm importância pra você no jogo. Eles são todos uma skin, um do outro. E é só.
Acaba ficando impessoal, né? O jogo.
É, bastante. Basicamente, você tá jogando com três blocos brancos ali que você escreve neles. Então, não tem muita graça. Você pode recrutar mais pessoas que são os personagens jogáveis do início do jogo. Como eu falei, né? Você pode escolher entre um monte de personagens. E independentemente do qual você escolher, você pode depois recrutar eles durante o jogo. E como eu falei, eles não têm diferença nenhuma, na minha visão, né? Tem uma diferença não conseguir, além do que eles são chamados, tipo assim, o personagem principal ali, o de cabelinho curto e usa tipo uma espécie de saia, o Meurs, não lembro o nome dele. Não sei como é que pronuncia o nome dele, na verdade, se escreve Meurs. Ele é o elementalista. Mas o que que ele tem assim tão especial? Não sei. Não consegui entender. O jogo não consegue passar essa mensagem claramente. Mas é isso. Esse é o The Legend of Legacy HD Remaster, ame ou odeie. Eu tô em dúvida ainda. Acho que eu mais odeio ele do que amo. E o penúltimo jogo aqui é o Top Racer Collection, também conhecido como Top Gear no Brasil, só que ele veio com o nome japonês aqui por questões de licenciamento, porque a marca Top Gear pertence agora a um programa de TV, mas é Top Gear, todo mundo sabe. Então veio o Top Gear, ou Top Racer, né? Top Racer 1. O 2, o 3000 e uma ROM hack também que é inspirado no Horizon Chase, que é o jogo que a Killbyte, né, que publica esse jogo, fez. Daí eles colocaram carros de Horizon Chase nessa ROM hack aí, que é o primeiro Top Gear, só que com os carros novos e afins. E é a primeira vez que você jogou esse jogo comigo? Na vida ou não? Já tinha jogado Top Gear antes?
Eu acho que eu joguei quando eu era pequena, mas era tão difícil na época e continua sendo difícil ele para jogar, né? Ele tem um jeitinho de jogo que é tem que treinar bastante.
Eu acho que o ponto principal dele é a simulação 3D que ele tenta fazer e com os limites da época, as limitações. Então, ele tem a famosa rotação de sprites. O que você está vendo na tela não é, na verdade, um 3D de verdade. É simplesmente um desenho de uma pista que vai meio que girando assim para dar essa sensação de que você está correndo numa pista de verdade. E por isso, você não consegue ver muito à frente. Tem partes da pista que você não consegue nem. Ele começa a subir num morro, né? Daí você desce de repente tem uma curva, por exemplo. Ele te assusta. Você fica até tonto às vezes.
Sim, ele é bem frenético. E você desce, sobe um monte. Você não sabe o que está acontecendo a primeira vez. Então, para você ficar bom nesse jogo, tem que treinar bastante, jogar várias vezes para você saber aonde é a curva, aonde eu mexo aonde aperto o botão para exatamente conseguir fazer a curva certinho.
Tem umas coisas assim que são detalhes extras que deixam o jogo um pouquinho mais complicado, né? Que é o fator gasolina. Você precisa coletar gasolina durante a. Parar no pit stop, na verdade, e colocar gasolina durante a corrida. E você, com isso, vê um monte de gente passando na sua frente. Você fica assim, furioso, porque você chegou tudo naquele momento ali, está em primeiro lugar. Daí você vê, poxa, acabando a gasolina. Tem que parar do pit stop aqui, ficar uns 15 segundos, nisso eu vou para nono lugar.
Exatamente. E aí você bate nos carros, os carros, em vez De saírem na sua frente, você empurra eles pra frente.
É.
Que raiva que dá!
Você empurra eles pra frente, eles te empurram consequentemente pra trás. E, nossa, dá muita raiva. E quando você bate na placa, então, também nas curvas, dá mais raiva ainda. É assim, é um jogo que precisa. Exige paciência. Ele é divertido, vou admitir. Tive mais diversão com ele do que eu esperava. Mas ele exige paciência mesmo. As fases são bonitinhas, dentro do limite da época, né? Ele é um produto fruto da época dele.
O Jason tentou ficar em primeiro, segundo lugar, mas não deu, né?
Ah.
Porque o primeiro lugar é meu.
Ah, sim. Exceto alguns momentos que eu fiquei em primeiro, né? Daí, esses aí você não conta. Mas ele é bem legalzinho, ele é bem bonitinho, assim, ele tem muita cara de 16 bits, muita cara de Super Nintendo, que foi onde eu joguei ele na época, se não me engano, eu joguei ele de Super Nintendo. Então, mas eu nunca joguei, nunca gostei tanto de jogos assim que simulam esse 3D de corrida. Mas tem um segundo jogo que é muito pior. O Top Racer 2, eu achei ele muito feio, muito genérico. Acho que eu acho que não tinha jogado ele antes, eu tinha jogado Top Gear 1, né, o Top Racer 1. O segundo você começa já a ter opções de fazer upgrades no seu carro. Então você compra motor, você compra roda
Não,
nova.
peraí. Se alguém disser para mim que teve diferença ao comprar um motor, ao comprar roda nova, olha, dou um prêmio para essa pessoa, porque não faz diferença, entendeu?
É, não
E
parece.
não, não parece, não faz diferença. É estranho o menu para escolher o
É
motorzinho
muito mal
lá.
feito. Nossa, o menu é muito mal feito.
E ele é tão estranho porque ele era para ser melhor do que o primeiro, e o primeiro é melhor.
Não, o primeiro é muito melhor. O segundo é muito feio. Ele tem uma arte estranha. Ele tenta ser mais realista e acaba ficando muito feio. Eu não gostei muito dele. O cenário de fundo é até bonito. Consegue representar um pouco melhor por causa da evolução de um jogo pro outro, certo? Mas ele continua tendo que parar no pit stop para você conseguir colocar gasolina. Ele tem nitro também, que você pega e recebe um impulso, né? Você aperta um botão e é jogado lá pra frente. Tem todas essas coisas que são legais no jogo de arcade, mas em quesito gráfico, e controles também, ele é bem pior que o primeiro, não sei o porquê.
Tem essa aí, ó. Você bate nas coisas, o seu carro sai rolando, entendeu? Que nem um tênis no chão. Você bate, ele quica assim, mas depois ele volta, tá tudo certo. A gente pode continuar dirigindo, porque um carro capotar é normal.
Sim.
Mas assim, em questão de gráfico e você conseguir ver para onde tá indo, o 2 é muito melhor, porque o 3 você mal consegue enxergar para onde você tá indo,
Ah, o 3.
entendeu?
Não, o 3 é o campeão desse pacote aí. O 3 é assim, disparadamente o pior de todos. No Top Racer 3, eles tentaram se reinventar, o jogo ficou mais feio ainda. Nossa, assim, tinha uma forma de fazer ficar mais feio e conseguiram.
É porque não são carros, são naves espaciais. Você não entendeu o jogo,
Ah,
Jason.
sim.
Você não entendeu o que eles queriam falar. Até um futuro é tão futurístico que é uma nave espacial.
Sim, carro, nave espacial com rodas. Mas a história do Top. Tem uma história no Top Racer 3000 em que você está correndo corridas intergalácticas. Então não é só na Terra, mas você está correndo em outros planetas também. Então ele, assim, ele é muito feio, terrível de controlar. É um jogo, na minha opinião, desprezível. É muito ruim.
Porque tu não colocou ele na noite, né? Você tá colocando aí só os dias, né?
Ah,
As
não.
pistas de dia.
Não, você está
Porque
falando na pista.
a pista noturna.
Do primeiro jogo, você tá falando. Ah, a pista noturna do primeiro jogo é ruim mesmo. Ela é toda escura ali, você não consegue ver direito. Ele usa basicamente cores pretas e fica muito complicado de você enxergar qualquer coisa. Mas a jogabilidade do terceiro, eu não sei o que pensaram em fazer ali, porque o jogo tá mais difícil de controlar, não sei o que acontece. O primeiro é muito melhor do que o dois e o terceiro. Mas ele tem aquele negócio de upgrade também. Nesse quesito, assim, de jogabilidade e upgrades e afins, eles evoluíram, com certeza. Mas, de forma geral, o jogo tem bastante como é que é? Regresso que fala? Ele é bastante retrógrado no sentido qualidade e controles. E falando de performance rapidamente, ele foi trazido com a mesma performance da época. Então ele é uma coletânea atual, moderna, de jogos antigos, só que o jogo roda na mesma mesmo frame rate da antiguidade, né? Então,
Antiguidade, quem vê parece
dos anos
que
90,
eram
80.
os maias e até aztecas jogavam
Top
Top
Racer?
Race, entendeu?
Ah, é. Parece que sim, mas. Então, ele roda com as performances de jogo antigo, o que não é muito favorável pra ele, né? Porque jogo de corrida hoje em dia, rodando a 60 FPS, responde muito mais rapidamente e você consegue ver o que tá acontecendo mais rapidamente também. Você consegue ter reações mais rápidas. E isso aí, ele peca bastante. Mas é legal, foi divertido o primeiro jogo, mas o segundo e o terceiro, nossa, é só por Deus. E agora a gente vai pro último jogo da lista aqui. E por fim, a gente vai falar de Star Wars Battlefront Classic Collection, que foi anunciado numa Nintendo Direct. E eu fiquei animado para jogar com a G esse jogo, porque assim, na minha mente, na minha memória, ele era muito bom. A gente até baixou a versão que tem do Xbox aqui do Battlefront 1 e 2. E a gente teve uns momentos bacanas de diversão, só que é aquele jogo típico de jogar online com o pessoal. E esse jogo não tem como jogar no Xbox online com o pessoal porque os servidores estão desligados. Então, para você jogar online, tem que jogar obrigatoriamente essa versão atualizada aí que relançaram. Só que a gente fez a comparação, basicamente, né, do original para esse. E esse, logicamente, é muito mais bonito, não tem aqueles efeitos estourados de cor que tinha na época do Xbox original, começo dos anos 2000. Não parece um jogo tão datado assim. Ele parece até um CS 1.6, é um Counter-Strike 1.6, no sentido gráfico da coisa. Mas ele tá bem bonito, essa versão atualizada. Você consegue enxergar as coisas de longe também, às vezes até coisa que você não quer enxergar, como efeitos do fundo, do plano de fundo que era pra estar meio borrado, pra dar a sensação de profundidade, eles deixaram nítido. Então não dá mais essa sensação de profundidade. Tem o planeta lá no fundo, o Estrela da Morte lá no fundo assim, que você consegue enxergar plenamente. Só que eles tiraram esse efeito, né, pra deixar o negócio mais bonito. E acabaram acho que nem percebendo que fizeram isso.
Que adianta ser bonito se você não consegue mirar?
É isso que eu ia falar. Aí que entra o maior problema dessa versão relançada. A mira dela é terrível. Ela é muito sensível. Não tem atraso assim para você mexer a mira, entende? Não tem suavidade. Você consegue me mexer na sensibilidade da mira, mas mesmo assim ela fica muito difícil de você mirar. Não sei o que acontece. E também colocaram uma mira automática ali que ela gruda no personagem, no inimigo. Você não consegue tirar a mira praticamente quando ela gruda no inimigo. Você não consegue tirar a mira do inimigo tão facilmente. Você segura uns momentos ali, uns segundos, daí a mira sai. Mas no sentido geral da coisa, é um jogo que a gente pode falar que é um tipo um Battle Royale da vida. Tem uma quantidade de mortes que pode ter para cada lado, né? Vamos supor, 200 mortes para cada lado. Quem perder todas essas mortes, quem morrer essas 200 mortes primeiro, né? São um time de acho que 60 pessoas no total. O time que morrer tudo isso aí primeiro perde, e é isso. O jogo gira em torno disso, de batalhas intergalácticas da série Star Wars. E foi a primeira vez que você jogou esse jogo, né, na vida?
Foi a primeira vez, eu não sabia da existência dele. Eu achei ele bem legal, na verdade. Tirando essa tortura que foi a mira, achei bem legal você poder jogar no cenário, sabe? De Star Wars e poder selecionar as guerras, né? Que
E tem
você
as classes
queria, ter
também,
as
né?
classes, né? Dá pra jogar com Jedi, dá pra jogar com Stormtrooper. Stormtrooper?
Stormtrooper.
Meu Deus. Então, achei bem legal isso. Dá pra jogar também com as classes dentro de cada um, né? Um que é sniper, o outro que joga granada. Então, bem legal mesmo. Só a questão da mira, que foi uma chatice.
É, jogar de dois é mais legal do que jogar sozinho. Eu tava jogando sozinho, a campanha ali é bem repetitivo, porque você morre o tempo todo, mata o tempo todo, e fica nesse ciclo aí infinito.
Ah, não, você quer jogar um jogo assim pra acertar a cabeça do seu amigo? Entendeu? Matar ele de
Que isso, que
verdade.
violência.
Umas 60 vezes. E é isso aí, entendeu? Mas sozinho não tem graça nenhuma.
Não, o legal dele também é que você pode montar em veículos. Você pode montar naqueles bichos lá do pessoal do Jar Jar Binks lá. Jar Jar Binks? Jar Jar Binks, não lembro o nome dele. Mas aqueles bichos que parecem uma espécie de camelo com um canguru. Não sei descrever, não sou um grande conhecedor da franquia Star Wars, né? Mas eu sei alguns nomes, tipo Jar Jar. Então você monta esses bichos, você entra nas naves, consegue atirar nas outras naves. Então é tipo, pensa num Battlefield, só que de Star Wars. É isso. É isso que é Battlefront. Por isso que eu acho que talvez seja o nome Battlefront, né? E ele é bem divertido jogando online e localmente também a campanha com alguém do seu lado, né? Ele pode jogar até duas pessoas no mesmo console. E pessoal, a Aspyr Media que fez o port desse jogo pisou na bola muito feio no seguinte quesito: sensor de movimento. Porque o controle do Nintendo Switch, né? A gente tá jogando no Switch, ele tem sensor de movimento e eles não colocaram nesse jogo. Ia facilitar um monte para você mirar. Ia ficar muito mais fácil, muito mais natural. Porque jogo de Switch, quando tem sensor de movimento, eu prefiro jogar com esse sensor. Porque fica mais fácil para você controlar ou fazer o ajuste fino da mira. Você não sentiu falta disso também? Ou você não liga para sensor de movimento?
Ligo não, entendeu?
Não?
Eu pego o controle e tô conseguindo fazer um negócio legal. Então eu não fico apegada a essas coisas técnicas, né?
Não? Ah,
Não.
eu prefiro que tenha. Porque se você jogar um jogo de tiro assim, você vai perceber quanto é mais fácil ter o controle de movimento para você mirar nos outros. Mas é isso. Tem alguma coisa para falar para sobre Star Wars ainda não? Não? Então tá bom. Ela tá acenando aqui a cabeça de forma negativa. Mas enfim, a gente falou aqui sobre os jogos que a gente vem jogando. Fala aí também nos comentários se você estiver ouvindo pelo YouTube, né? Ou fala aí no Spotify também. A gente sempre coloca uma pergunta relacionada ao episódio. Conversa com a gente aí. Ou através do Telegram, t.me/jogando casualmente. Ou procura a gente no YouTube, como eu falei, pra escrever o que que você achou sobre esse episódio. Comentar o que que você vem jogando. Se você jogou algum desses jogos aqui. Se você foi convencido por algum desses jogos a comprar ele. Ou se você quer simplesmente não ver a cara deles, como Don't Starve Together, por exemplo. Então vamos ficando por aqui. Até o próximo episódio. Um beijo, tchau.
Até mais.